Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Os trabalhos do Episcopado Brasileiro, retomados ontem, segunda-feira, dia 15, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prosseguem nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Em Moçambique, a Fundação SIDAT apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentícios diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Rezemos juntos por milhões de crianças que vivem em condições semelhantes à escravidão. Toda criança abandonada, marginalizada, sem cuidados médicos e sem instrução, é um grito que se eleva a Deus. Esta, amigas e amigos ouvintes, é a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 16 de abril, à sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou núncio apostólico na África do Sul e Lesoto a Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Henrique Mieczyslaw Jagodinski, arcebispo titular de Limosano e até então núncio apostólico no Ghana. E o Santo Padre nomeou núncio apostólico na República Democrática do Congo Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Mitcha Leskovar, arcebispo titular de Benevento e até então núncio apostólico no Iraque. Dom Riego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, divulgou o calendário das celebrações litúrgicas presididas pelo Papa Francisco para as próximas semanas e inclui como primeiro compromisso a visita pastoral a Veneza em 28 de abril. Por ocasião da solenidade da Ascensão do Senhor, em 9 de maio, às 17h30, hora locais de Itália, o Papa Francisco presidirá as segundas vésperas com a entrega e a leitura da bula de anúncio do Jubileu 2025. No domingo de Pentecostes, 19 de maio, será a vez da missa na Basílica de São Pedro, às 10 horas locais. Por fim, por ocasião da solenidade da Santíssima Trindade, no próximo dia 26 de maio, Jornada Mundial das Crianças, o Pontífice presidirá a missa na Praça de São Pedro, às 10h30, hora locais de Roma. Os trabalhos do Episcopado Brasileiro, retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prossegue nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Do Brasil, Silvonei José.
Os trabalhos do Episcopado Brasileiro retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prossegue nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Na parte da manhã desta terça-feira, os bispos participaram na Santa Missa com laudes realizada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente da CNBB, arcebispo de Goiânia. Após a Santa Missa, teve lugar a 15ª e depois 16ª sessões da Assembleia deste ano. Já a missa de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Dom Wilson Basso. Após a Santa Missa, teve lugar a 11ª sessão da Assembleia. Os bispos aprofundaram o tema da inteligência artificial em um painel apresentado pelo chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, professor Everton de Souza Oliveira, e Danilo Pinto, secretário do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi e sócio fundador da SBCC. Depois, às 10 horas da manhã, os jornalistas voltaram a se encontrar com os bispos na coletiva de imprensa. Os bispos indicados para participar foram Dom Wilson Basso, que falou sobre o tema Desafios e Luzes para a Evangelização das Juventudes, o bispo de Rondonópolis, Iratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, que apresentou os projetos missionários e igrejas irmãs, e também o bispo de Campo Limpo, São Paulo, Dom Valdir José de Castro, que conversou sobre o tema da inteligência artificial. Dom Valdir José, que explicou que o episcopado está refletindo esse tema, que não é propriamente novidade, mas tem se desenvolvido cada vez mais. Devemos tudo isso ao Papa Francisco, que tem incentivado a Igreja a entrar, refletir, pensar e agir pastoralmente, levando em consideração a inteligência artificial. Se os senhores se lembram, disse, o tema para o Dia Mundial da Paz foi Inteligência Artificial e Paz. E o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações é Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Dom Valdir explicou que é necessário que a Igreja, como perita em humanidade, pense como ela pode orientar eticamente o uso das inteligências artificiais. Mas sobre os trabalhos da segunda semana da Assembleia dos Bispos do Brasil, nós conversamos com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
A Assembleia, como tal, ela possui um dinamismo todo próprio. E entrando agora nessa segunda parte, eu diria assim, né, da Assembleia, o que nós podemos constatar é uma serenidade muito grande, um desejo de participação, eu diria, extraordinário, e um espaço de comunhão talvez muito simples que estamos exercitando entre nós. Realmente se percebe que em torno dos diversos assuntos que tratamos há sim um espírito de serenidade muito bonito.
Os senhores também vão enviar uma mensagem ao Santo Padre, como já é tradição das assembleias?
A mensagem em si ela já está pronta, já foi encaminhada na última semana, no último sábado, e certamente Dom Sérgio, que está participando do grupo do G9 nesta segunda-feira em Roma, haverá de nos trazer uma palavra do Santo Padre também.
É claro, a mensagem ao povo brasileiro e ao povo católico também, duas mensagens muito esperadas sempre.
A mensagem ao povo brasileiro deseja ser uma mensagem, eu diria, crítica diante da realidade que nós estamos vivendo, o nosso povo está vivendo, crítica no bom sentido. Seja exaltando aquilo de bom que há no nosso povo, na nossa sociedade, mas sem esquecer também os aspectos que gerem ou geram preocupação.
Sobre a questão do número de católicos no Brasil, fala-se de uma diminuição, fala-se de uma estagnação, preocupa a CNBB?
Certamente, sempre preocupa. A comunidade católica está no coração da Conferência dos Bispos. A comunidade do povo brasileiro está no centro, eu diria assim, da atenção dos nossos bispos. Diria que, analisando as estatísticas que o censo proporciona, na verdade nós constatamos uma estabilidade no número de católicos no nosso Brasil. O que chama a atenção, segundo os números estatísticos, é o crescimento muito grande dos como que a gente poderia dizer, desigrejados, né? Ou aqueles que deixam qualquer expressão de comunidade de fé. Esse grupo, sim, cresceu de uma forma sensível nos últimos anos e eu creio que isso merece, sim, uma análise especial, análise esta que ainda precisamos realizar.
Para a Rádio Vaticano, Vatican News, de Aparecida, Silvana e José.
E vamos agora até Moçambique, onde a Fundação Cidade apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentícios diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. De Maputo, Hermínio José.
A Fundação Cidade apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentares diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Trata-se de um apoio mobilizado em parceria com o Conselho Municipal de Marraquene, na província de Maputo, a sul de Moçambique, e que teve como beneficiárias as populações da ilha do Ibo e Kisanga, em Cabo Delgado, a norte do país. O presidente do município da ilha do Ibo, Issa Tarmamadi, descreve com dor e tristeza o sofrimento vivido pelas populações devido aos ataques terroristas que semeiam luto naquela região.
O local onde se atravessa para o Ibo, onde os terroristas estiveram lá quase 2-3 dias, portanto, criaram aquele terror todo e as pessoas até hoje estão um pouco assim abanadas. As barracas já estavam sem produtos e neste momento já estão a voltar a abastecer as suas barracas e o que está a precisar mais ou menos é o de sossego e a tranquilidade. Nós não queremos andar de um lado para o outro, queremos dormir um bom sono, acordar de manhã, cada um fazer a sua. Isso é que o Ibo precisa, o distrito precisa e a população precisa.
A ajuda humanitária em causa foi efetuada pela Presidente da Assembleia Municipal de Marraquene, Sandra Nunes, que durante o ato disse que há uma necessidade de se prestar apoio a milhares de famílias deslocadas e extrema crise humanitária na província de Cabo Delgado.
Traçamos aqui alimentos para apoiar o distrito do Ibo, distrito de Kisanga. Então, é mesmo de apoio para minimizar. Sabemos que isso não vai resolver o problema destas comunidades, mas vai minimizar.
Por seu turno, o representante da Fundação Cidade, Mohamed Galibo, disse a jornalistas que este tipo de apoio ainda vai continuar, uma vez que existem milhares de famílias em situação de crise humanitária devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
A Fundação Cidade, juntamente com o município de Marraquena, fazem este apoio para os distritos de Kisanga e do Ibo nesse trabalho de solidariedade, como disse na primeira vez, e também não será a última.
Este apoio que vem do município de Marraquene, em nome do seu presidente, Chafin Cidade, e dizer que vem minimizar alguma parte, principalmente aquelas idosas que não conseguem se movimentar de um lado para o outro, e também achamos melhor que devíamos repartir com o distrito vizinho, que é Kisanga, e o senhor embaixador não está cá, mas eu já lhe comuniquei.
De salientar que em aproximadamente 7 anos de terrorismo na província de Cabo Delgado, cerca de 4 mil pessoas foram mortas, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. A província de Cabo Delgado, neste momento, conhece uma relativa calmia, fato que anima as populações que já regressam às suas zonas de origem. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
As chuvas fortes na Tanzânia já provocaram a morte de 58 pessoas neste mês, segundo informou o porta-voz do governo e citado pelo Jornal de Angola. Em conferência de imprensa, Mobhare Matini afirmou que entre o dia 1 e domingo, dia 14 de abril, registraram-se 58 mortes causadas pelas chuvas fortes que provocaram inundações. A região costeira deste país da África Austral foi uma das mais afetadas, onde morreram 11 pessoas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.